Aquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. Cinema com rapadura.com.br.
Behold the voice of God.
For those of you who don't know me officially, my name is Amanda Waller.
There's an event in Midway City. I want you to enter the city, rescue HVT1, and get them to safety.
I'm sorry, for those of us who don't speak good guy, what is HVT1?
The only person that matters in the city, the one person you can't kill. Complete the mission, you get time off your prison sentence. Fail the mission, you die.
Anything happens to Colonel Flagg, I'll kill every single one of you. Remember, I'm watching.
I see everything.
There's your pep talk.
So that's it? What, we some kind of suicide squad?
I'll notify your next of kin.
I saw you standing in the rain. You were holding his hand, and I'll never be the same.
You can see me on the Riviera dressed like a playboy, or you can catch me up in Riviera's Tuesday night. Pillow fights with Dominican mothers. That's what happens when it's suede on the roof. Swerving lane to lane in a coupe. Shit, if I crash it, probably just leave it as a token that your boy could have died right there, no joking.
Sejam bem-vindos, seres rapadurinhos em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Esquadrão Suicida. Estamos aqui com Rafael Santos.
Vilão Sidney Magal, falei, adiantei spoiler.
Excelente, Thiago Siqueira.
Ai, ai, vamos ver aqui uma ideia brilhante. O Superman morreu, então nós precisamos de alguém para defender os Estados Unidos. Vamos pegar os vilões que o Batman prendeu.
Ai, ai, é Rinaldo Dantas.
Mr. J, se você quiser conhecer o Esquadrão Suicida e não tem paciência para ler os quadrinhos, assista o desenho, é muito bom. Batman Assalto ao Arca é muito melhor do que o filme.
Ai, ai, Giovanni Araújo.
Se o vilão foi Sidney Magal, a vilã era a da Cantarina do Leite. Tá saindo errado. Volta.
Era quem? A Cantarina?
A cantora do Calypso, porra. Deixa eu fazer de novo, vai. Ai, Joelma do Calypso. Posso fazer de novo?
Vai.
Alô, que foi?
Vai, meu filho, pelo amor de Deus.
Só falta essa merda ter caído agora. Alô?
Vai, Gil.
Estamos me ouvindo, fale.
Gil, muito bem, Gil, é isso, hein? Vai pegar, imita o Gil aí.
Se o vilão é não sei quem.
Sei lá, volta, começa a fazer a minha. Nossa, aí. Eu ia falar, pô, deixa. Posso repetir? Ah, se vai. O vilão era o Sidney Magal, então a vilã era a Joelma do Calypso.
Gente, vamos falar aqui sobre Esquadrão Suicida. Lembrando que esse programa está repleto de spoilers do começo ao fim. Então, se você não assistiu Esquadrão Suicida, escute esse programa por conta e risco, que a gente vai comentar tudo sobre o filme, os arcos fantásticos desse filme, as soluções, vamos falar tudo. Tem muita coisa pra gente falar sobre a Arlequina, sobre o Coringa do Jared Leto. E aí, acertaram no Coringa e a Arlequina tá bem? Existe romance ou não no filme? E vamos falar também sobre o futuro da DC nos cinemas. Será que após esse filme as coisas serão diferentes? Vamos discutir agora no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Suicida chegou aos cinemas, todo mundo estava empolgado, não tinha uma pessoa que não estivesse empolgada por causa dos trailers divertidos, né? Por causa da diferença, olha aí, finalmente a DC entendeu o mercado, vamos lançar um filme divertido que vai agradar todo mundo. O que aconteceu?
Eu saí destruído, você viu, amigo? Olha, a gente olhou pro... Eu e o Jovem, a gente tava sentado juntos. A gente olhou pra cara do PH, o PH tava com uma cara assim que... Parecia um esfinge, assim.
Assim, pro ouvinte entender, nós vimos os filmes juntos, né?
Exato.
O Tu,
IMAX, Giovanni, 3D.
Aí a filha do Giovanni com o namorado e eu...
Eita,
só pra contextualizar as posições no cinema, né?
Não, gente, candidato, condição.
Candidato,
lá,
candidato não, pra mim já tava casamento ali, viu, Gil? Olha aí, olha já aí. Tá falando, a filha falando aí.
Alô?
Oi.
Oi!
Tudo bom?
Tudo e bom, aí, estamos falando bem do seu futuro esposo.
É o quê? Vocês não estão muito à frente do tempo, não? Nem meu namorado menino é.
Mas vai ser. Estamos aqui torcendo.
Vocês estão torcendo demais.
Não sei se seu pai está torcendo. Mas
a gente está torcendo especialmente para zoar com seu pai.
Ó, sinceramente, bora lá. Eu só acho... Que não é meu pai que tem que querer, sou eu.
Geração Mulher Maravilha, concordo, isso aí.
Quem decide sou eu.
Isso aí, concordo.
Gente, minha solidariedade, voltou pro meu coração aqui doendo.
Ai, desculpa.
Giovanni, faça logo, reforce o plano de saúde. Porque, meu amigo, você vai ter um ataque cardíaco um dia desse.
Caraca, sacanagem, cara. Tô aqui com o coração doendo. Renaldo, calma que você vai chegar lá.
E tu, PH, o que aconteceu?
Eu só queria que você corrigisse o seu texto inicial. Quando você diz aí que todo mundo ficou animado, porque você viu esse trailer comigo umas 80 vezes e você já viu a minha cara pra esse trailer.
Ah, mas é porque na primeira vez foi massa, aí toda vez que we bad guys, aí de novo.
É sacanagem porque a gente não é o público pra trailer, porque como a gente vai praticamente toda semana pro cinema, então o trailer nos enjoa, né?
Isso.
A gente fica muito, muito puto com o trailer em determinado momento, mas enfim.
Não, mas o trailer era divertido, o trailer vendia muito
não,
bem.
Não, todos os trailers do filme foram bem divertidos.
Não, eu tenho. Eu só falando aqui de rapidinho, Reverse 3, para não parecer que é mau humor gratuito, né? Eu não gosto quando a DC faz isso. Eu não sou um DC-nauta, muito menos um Marvete. Eu sou um leitor de quadrinhos, eu gosto de quadrinhos. E eu sempre, quando eu ia ler a DC, eu buscava algo diferente da Marvel. Eu buscava algo, não vou dizer distante, mas a DC sempre me entregou histórias maiores, mais pesadas, mais divertidas, mas só que divertimento de outra forma. Eu acho que qualquer coisa que emula algo que você não consegue viver e aquilo ali não ofende a nada, é um divertimento. Então a DC, ela entregava isso. Quando eu vi a DC colocando, cara, o do trailer, música gratuita do Queen, mediante uma briga diante do primeiro trailer, que foi um trailer de ação, era praticamente um thriller, né, que vendia Sim. O Esquadrão Suicida. Aí eu disse, poxa, a DC tá virando o que eu já tenho, então eu não preciso disso.
Mas tu acha que ela não podia ser assim, não, PH?
Ela pode ser o que ela quiser, até porque é uma concorrência de mercado, né?
Uhum.
Então eu entendo ela querer colocar um pezinho no seguro e um pezinho no inseguro. Mas só que no trailer eu não vi a DC. O Esquadrão Suicida, ele é galhofa, mas o Esquadrão Suicida não nasce galhofa. E o Esquadrão Suicida, de tudo que eu li, nunca termina galhofa.
Pelo contrário, é dramática.
Sempre morre alguém, né? Sempre assim, né?
É como você pedir pra Marvel colocar o Surfista Prateado numa história galhofa, que não funcionou, nós vimos como é que foi.
Sim.
Por mais que tenham-se piadas, existam piadas, exista a diversão um pouco mais fácil, vou colocar assim, Esquadrão Suicida sempre foi, e nos quadrinhos sempre será um pouquinho mais denso, um pouquinho mais escuro do que o Guardiões da Galáxia. Porque o Guardiões da Galáxia é uma formação de dentro pra fora, e o Esquadrão Suicida é uma formação de fora pra dentro, encalcado em algo que existiu de fato na Segunda Guerra, nos quais muitos brasileiros foram lutar na Segunda Guerra porque eram presidiários e condenado. Teriam as penas liberadas.
Exatamente, perfeito.
Então, isso isso, só de tirar a história de fazer os seus bad guys lutarem pela sua pátria daí, já é sozinho uma história mais densa do que qualquer outra história de bad guys da Marvel.
Eu acho que os personagens da DC são melhores que os personagens da Marvel. O Super-Homem inspira, o Batman inspira, a Mulher Maravilha inspira. E as histórias da DC, na sua grande maioria, são melhores que as histórias da Marvel. As principais histórias da DC são melhores que as principais histórias da Marvel. Só que a Marvel sempre foi mais divertida, inclusive nos quadrinhos. O X-Men são histórias mais divertidas, o Homem-Aranha são histórias mais divertidas. O Esquadrão Suicida, ele poderia ter sido um filme menor, assim como foi Deadpool, ou seja, um filme mais barato.
Sim.
Não precisava ter colocado grandes estrelas, porque a ideia do Esquadrão Suicida não é estar enfrentando alguém que vai destruir o mundo. A ideia do Esquadrão Suicida é você mostrar que o vilão não é malvado. O Esquadrão Suicida, ele teve um propósito interessante, que ele pegou assim, vamos ter uma visão aqui 3D do vilão. O Sim. Capitão Boomerang não é aquele idiota que fica atirando boomerang em cima do Flash.
E bebendo refrigerante.
É, ele é australiano, ele tem uma história, ele fez isso porque...
Então ele é um caçador, ele é inteligente, né?
Exatamente. E ele mostra, inclusive, relações sexuais entre os personagens, que era algo inusitado, porque não tinha isso antes, no final dos anos 80.
Foi a primeira vez que eu li algum flerte sexual em quadrinhos, viu? No Esquadrão Suicida.
A relação entre eles era uma relação adulta, não era uma relação falsa, né? Era algo crível, né? Você imaginar que o cara... por alguma razão, foi pra criminalidade, depois tava cumprindo uma missão, e a relação deles é uma relação bem incrível. Então, Esquadrão Suicida, ele poderia, se eu fosse fazer o filme, eu teria feito várias missões pequenas pra criar uma química entre os personagens, salva um preso disso, pega uma missão daquilo, e depois poderia ter uma grande missão, mas sem algo tão exagerado quanto salvar o mundo.
Reinaldo, é o primeiro arco do Esquadrão Suicida que foi escrito pelo John Ostrander. Aliás, o John Ostrander, ele também escreveu uma minissérie chamada Hawk World, Mundo Gavião, que se fosse adaptada para o cinema, eu diria que... Sabe, o roteiro já tá prontinho. Pronto.
É difícil, é uma história difícil.
É uma história difícil, mas o roteiro tá formatado. Pegar aquilo ali é um roteiro de cinema, você sabe disso.
Sim, sim.
E o que ele fez com o primeiro arco do Esquadrão Suicida, chamado... Julgamento de Fogo, Trial by Fire, ele fez uma estrutura bem clássica. Ele apresentou os personagens de maneira rápida e boa parte dos personagens que foram apresentados nesse primeiro arco foram colocados no cinema, inclusive aquela relação entre o Rick Flag e a magia, e a June. Só que ele fez uma coisa interessante. Existe elementos de magia no... não da personagem de magia, mas de magia nesse primeiro arco? Existe. Mas o contexto em que a magia é utilizada, em que o elemento fantástico é utilizado, é diferente. Aqui a gente vê a magia como um grande antagonista, certo? A gente vê nos dois sentidos, tanto a magia acaba sendo a grande vilã, quanto o fantástico acaba sendo a grande ameaça a ser enfrentado. Mas nos quadrinhos, era a utilização de elementos fantásticos, sejam alienígenas, sejam mágica, seja qualquer coisa, como armas em conflitos. E é isso que o filme falhou. Uma das coisas que o filme falhou. O filme cria um vilão aleatório e não dá contexto nenhum.
Eles criaram um esquadrão pra parar uma ameaça que foi criada por eles mesmos. E foi antes deles... Eles criaram o esquadrão antes deles criarem essa ameaça.
É bizarro. Não tem estrutura nenhuma. Enquanto isso, nos quadrinhos, o John Strand, ele viu o seguinte. Vamos utilizar um contexto de conflitos que ocorrem no nosso mundo, mas utilizando armas fantásticas. E se você ver o começo do filme, o que a Amanda Waller vende é basicamente isso. Que os grandes conflitos que vão vir nesse universo agora, que existem meta-humanos, que existe o Superman, que existe Flash, existem todos esses seres fantásticos, é que os próximos conflitos... esses super-humanos, esses meta-humanos vão ser as armas desses conflitos vindouros. Esse discurso inicial é bacana, ele puxa uma coisa que vem dos próprios quadrinhos. Corporações utilizando agentes meta-humanos, nações empregando meta-humanos como soldados, como pessoas de destruição em massa. Se o termo pessoas de destruição em massa foi cunhado lá nos Supremos, a utilização do termo já data de Esquadrão Suicida.
O filme ele decepciona no terceiro ato, na minha opinião, né? O primeiro ato do filme eu achei muito bom. Mas um cor que se salva no filme pra mim é a Viola Davis como Amanda Waller. Amanda Waller. Ela tá muito bem.
Mas assim, é um se salvar de uma boia que já tava no mar, né? Porque assim, nada contra a Viola Davis, tá? Por favor, eu não estou criticando a Viola Davis. É muito bom o que ela entrega. É muito bom. E dentro do contexto do filme, junto com o Will Smith e com a Margot Robbie, são destaques, assim, anos-luz do resto. E quando eu falo resto, é no pior sentido da palavra resto. Mas o que a Viola Davis faz, eu já assisto toda semana em How to Get Away with a Murderer.
É, foi muito parecido, né, pegar?
Aí
muito
eu não vejo
parecido.
A série, ela é aquilo ali, é?
É, ela, cara, assim, ela tem aquele... É, um pouco da falta de escrúpulo, né, Júlio? Sim, ela tem a falta de escrúpulo, mas ela ainda tem um pouco o princípio, assim, mas ela faz tudo pra conseguir as coisas, né?
E ela tem toda a discussão dela chegar às vias de fato, as duas personagens chegam às vias de fato, de não ter escrúpulos, uma mais, outra menos, mas se você analisar, rola até um empate e uma motivação que você ainda não sabe onde é que tá enraizada. As duas personagens têm a mesma coisa. E outra, são duas mulheres independentes e muito impetuosas. Mais uma vez, não é um erro da Viola Davis. Até porque se a chamaram com a certeza de pedir isso, eu até acho que é um casting correto.
Acho que até eles viram a série e falaram assim, caraca, é isso. A gente quer essa mulher pra fazer a Amanda Waller porque ela encaixa.
A série nunca vai atingir o número de audiência do que o Esquadrão Suicida ou qualquer outro filme de herói. Né?
Eu nunca vi a série, certo? Uhum. Mas eu conheço a Amanda Waller dos quadrinhos. A Viola Davis entregou a Amanda Waller dos quadrinhos.
Sim.
É isso que eu quero comentar. A primeira parte que aconteceu do Esquadrão Suicida foi nos anos 50, em que se basearam em cima dos antigos esquadrões suicidas que existiram na Segunda Guerra Mundial. Você era condenado, aquela coisa toda. O PH foi muito feliz em comentar que você fosse lá cumprir a sua missão, você seria perdoado suas penas, certo? Teve demais na Segunda Guerra Mundial.
Demais, tanto do lado alemão quanto do lado americano também.
Muito. Então, o que aconteceu? Então, nos anos 50, exatamente na época dos Bravos e Destemidos, das revistas Bravos e Destemidos, saiu o primeiro Esquadrão Suicida baseado nos heróis da Segunda Guerra Mundial. Muita gente apareceu, foi a primeira vez que apareceu o pai do Rick Flag, que era o sênior, certo? Porque no Esquadrão Suicida ele é controlado por Rick Flag Jr.
Uhum. Isso.
Mas como os caras tinham uma disciplina militar, não eram bandidos, porque o bandido militar é diferente. Ele tem disciplina, ele tem limitação, ele não cumpriu alguma ordem ou deixou ou desertou. Tem alguns motivos desses aí. Mas dentro de si ele tem uma formação, certo? Porque se não desse, ele seria expulso, seria preso em uma categoria de civil. Seria até escorraçado. Então o cara, para voltar à honra que ele tem de ser militar, ele participava de esquadrões suicidas, certo? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Em 1976, quando o Strange, muito bem retratado pelo Thiago, levantou, ele tinha duas inspirações. Ele tinha inspiração dos 12 condenados. Acho que você lembra do Tessa Wallace, aquela turma dos 12 condenados.
Charles Bronson.
Ernest Borgnine. Steve McQueen. Isso. E Missão Impossível. Todos os dois tinham chefe escroto. Que, na verdade, o chefe é um carcereiro. Então é um carcereiro, entendeu, gente? Então ele... A Amanda tá muito, também bem representada, porque ela não tem obrigação de ser amiguinha de ninguém. Ela não tem que passar a mão. Então ela tem que ser tanto quanto escrota, quanto aqueles caras que ela tá controlando.
Ela consegue demonstrar muita autoridade na frente daqueles ali, desse esquadrão, sabe?
A Waller, ela já foi retratada por várias atrizes, certo? A mais fraquinha, entre aspas, foi a de Arrow. Mas a gente já teve gente como a Pam Grier retratando a Amanda Waller em Smallville.
Ela morre no Lanterna Verde, né?
Ela morre no Lanterna Verde. Quando é feita pela Alfre Woodward, se não me engano. É, a C.C. Jade Palmer. Ela faz a Amanda Waller no Universo Animated, Liga da Justiça. Que pra mim é uma das melhores versões da personagem.
Verdade.
Tanto é que nessa versão, no desenho da Liga, eles dão até um epílogo pra Amanda Waller, colocando ela num diálogo com o Terry McGinnis, o Batman do Futuro. Mostrando que a última coisa escrota que ela fez foi tentar recriar o Batman através do Terry McGinnis. Colocando alterando os genes do pai do Terry para basicamente ficarem iguais aos genes do Bruce, tornando o Terry um clone do Bruce Wayne e tentando replicar todas as circunstâncias que levaram à criação do Batman, ou seja, tentando fazer com que os pais do Terry fossem mortos na frente dele, contratando um assassino para fazer isso. Tudo isso para recriar o Batman para que o mundo não ficasse sem um Batman.
Caraca, é escrotíssimo, né?
Isso é DC, isso é DC.
Isso é Amanda Waller.
Amanda Waller, isso é DC. Não tem estupro, ela faz o que precisa ser feito.
Eu entendi, que é o típico de história que a DC tem de monte, né? Tem assim, a DC ela costuma tratar mais esse universo perverso, né? Assim, essa. Quando quer mostrar gente ruim, ela consegue mostrar essas pessoas ruins, né?
Só que de maneira humanizada. De maneira
humanizada pra gente poder se identificar, né? Com esse cenário. Porque se mostrasse um monte de ET fazendo isso, a gente, caraca, mas que bizarro, né?
A Marvel, ela tem isso, sabe? Você tem o universo Max da Marvel, que é pouco utilizado, mas a Jessica Jones saiu de lá, teve uma ótima minissérie do Fury que saiu de lá, teve um ótimo minissérie do Justiceiro que saiu de lá. O negócio é que a DC, ela faz isso de maneira mais costumeira. Tem o universo Vértigo, tem esses personagens mais escrotos que ela coloca dentro da própria linha principal. Pô, a DC tem um personagem chamado Hitman, que é sensacional. Sensacionalmente escroto, pra ser sincero.
Sensacional. O Starman também é muito bom. Rapaz, a DC é um desperdício tão grande o que tá sendo feito no cinema e na TV com a DC, que é incrível. Quem conhece o material que a DC tem nos quadrinhos, a Marvel tem muito menos e consegue fazer muito mais. É incrível,
Erinaldo, o pessoal fica todo mundo empolgado com o Deadpool. Lobo!
Não, mas pelo amor de Deus. Eu gostei muito do Deadpool.
Só aviso que eu assisti o Deadpool pela segunda vez e pra mim...
Bastou.
Eu tiraria uns 2 pontos da minha nota, assim, sabe? A piada repetida não funcionou comigo. É diferente de, por exemplo, revi o Homem de Aço, Siqueira. Olha só, Siqueira. Revi o Homem de Aço.
Homem de Aço eu gosto muito. Eu gosto muito do Homem de Aço.
Revi o Homem de Aço pós ter visto a versão estendida do Batman vs Superman. E, cara, gostei, cara. Siqueira, eu gostei do filme, cara. Gostei mais do que eu tinha gostado na época. Pelo menos na minha cabeça. Ele funcionou um pouco melhor. Mas, cara, eu fiquei impressionado porque, por exemplo, o Esquadrão Suicida, eu não conhecia nada dos quadrinhos. Como a maioria das coisas do universo de quadrinhos são adaptadas pro cinema, eu dificilmente li. Ainda mais os desconhecidos, né? Se a galera que entende de quadrinho poucos conhece o Esquadrão Suicida, imagina eu que não conheço muita coisa. Então, não tinha essa base. Pra mim, a base foi cinema. E pra mim, a base foi o quê? Videogame e séries animadas. Principalmente o videogame, com as séries do Arkham, né? Do Batman. Aí tem alguns desses personagens, né?
Arlequino, Pistoleiro.
Exatamente.
O
próprio Coringa. E aí, cara, interessante foi que fui assistir com a maior expectativa do planeta. Porque assim, caraca, finalmente vamos ver um tom diferente nos filmes da DC, porque a gente viu numa sequência de coisas pesadas, né? Do Homem de Aço, do Batman vs Superman, e até os anteriores do Nolan, que não tinha muito espaço pra piada, sabe? Pra alguma coisa engraçada. Era o grande diferencial. Esse filme tinha o conceito de ser o diferencial dos filmes da DC. Olha, a gente também consegue ser um pouquinho de Marvel, né? De ser divertida. Vamos fazer uma parada divertida. Só que aí a gente começa a assistir, e aí com 30 minutos de filme, a gente começa a se olhar. Beleza, um primeiro ato bacana de apresentar os personagens, apresentando cada um isoladamente, com grafismo, né, com uma coisa na cara. Caralho, gostei. Só que começou a me incomodar muito uma parada no filme, que a cada 15 segundos a gente tinha uma música nova tocando. E absurdamente alta, sabe assim? E aí você tava lá, aí, Harley Quinn, ela tarará, tarará, aí aparece aqui, música. Tarará, tarará, a música tocando. Aí, Pistoleiro. Aí, tarará, 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 a outra, Crocodilo. Tarará, tarará, aí, o Diablo. Aí, cara, só música foda, playlist fantástica do Spotify, mas que pro filme não faz muito sentido, fica descompassado, porque a gente nunca viu isso no cinema. A gente viu músicas boas no cinema, como tem Kingsman, como tem Guardiões da Galáxia, como tem Scott Pilgrim, como tem Perdido em Marte, sei lá, sabe? Músicas boas, famosas na cultura pop, só que bem encaixadas no contexto do filme, não extremamente jogada. Eu entendi o conceito inicial de ser assim, esta música, ela combina com a personalidade deste personagem. Só que a partir, quando chega na 15ª música seguida, de assim, de muda um take pra outro e vem uma música alta tocando, gente, tem uma coisa errada. O cara se empolgou, a Warner disse, gente, meu filho, você tem todos os direitos do mundo de música pra colocar na porra desse filme. Te vira aí, pega qualquer um e coloca. E o cara foi colocando as músicas favoritas dele, sabe? Porque não faz muito sentido, sabe? Algumas músicas ali.
Além da música, assim, o primeiro ato é a melhor parte do filme, né? Só que ele é muito rápido.
Podia cortar, né? O filme podia ser aquilo. E encerra ali, apresentado com a Justiça.
Uma cena do Batman perseguindo o Coringa e caindo no rio. a Arlequina e a Arca. Aquilo dali foi mostrado com segundos.
Erinaldo, aquilo foi pra dizer, olha, começo do filme mostra um pedaço da Arlequina e um pedaço do pistoleiro. Foi pra dizer que, cara, esses dois são os protagonistas do filme. Porque são só eles dois mostrados até aparecer a logomarca, né, do filme, né?
Batman vs Superman, o Batman tinha problemas, sabe? O problema não era o Ben Affleck, era o texto que transformava o Batman num maníaco assassino.
Tá.
E eu tenho que colocar isso ainda na ponta do lápis, certo? Mas, pelo que eu vi, o Batman matou mais em Batman vs Superman do que o Coringa matou aqui no Esquadrão Suicida.
Claro que o Coringa é um gangster, hein, bicho? Se bem que o Coringa ali na parte final, aí, Siqueira, no helicóptero ali, atirando, metralhador,
ele matou. Aquele batalhãozinho do Rick Flag tinha o quê? 10 pessoas no máximo?
8.
É, o Batman, ele foi apresentado ali naquela cena do pistoleiro. E olha, por mais que o Batman, maluco, assassino do Ben Affleck, tenha matado gente, aquilo tenha descaracterizado um pouco o personagem, pra mim, os 2 minutos que o Batman apareceu na cena com o pistoleiro foram mais danosos pro personagem do que aquele massacre que ele cometeu lá no Batmóvel.
Por quê?
O Batman, ele recebe uma dica anônima pra pegar o pistoleiro, certo?
Sim.
Ele está literalmente andando com a filha fazendo compras. E o Batman ataca o pistoleiro enquanto ele está desarmado, andando com a filha fazendo compras. Uhum. Batman nunca faria isso. Batman, ele é traumatizado porque alguém veio e matou o pai dele na frente do pai e a mãe dele. Na frente dele. Isso é a origem do personagem.
Sim, sim.
Todo o ethos do personagem vem disso. Uhum. O Batman esperaria o pistoleiro deixar a filha em casa e depois faria alguma coisa.
Essa é a merda, Siqueira, sabe de quê? De não ter um cabeça controlando a porra desses filmes, entendeu? Pra não acontecer esse tipo de situação, cara. É aí que faz falta um Kevin Feige, porque se o Kevin Feige fosse da DC, ele jamais faria. Cara, o personagem, um dos principais personagens da porra desse universo, ele não faz esse tipo de coisa, macho. Aí ele olha o filme e fala, cara, não faz sentido, dá pra mudar. Bota o pistoleiro sozinho, sei lá, ele deixou a fila na escola e ele tá andando sozinho no beco, entendeu? E aí o Batman aparece. Mas não faz esse tipo de situação, entendeu?
O Batman usa a menina basicamente vira o escudo do Batman.
A gente elogia que a DC tem a parada da individualidade de cada diretor, né? De cada pode colocar um pouco das suas características, né? Das suas qualidades nos filmes, assim, individualmente, né? Cada diretor coloca isso, sem a formulinha que tanto se critica da Marvel. Mas na Marvel a gente não vê esse tipo de situação, entendeu? Essa descaracterização de um personagem tão importante, sabe? E aí prejudica a imagem. Pode ser uma imagem que pode ser esquecida, entendeu? Com os próximos filmes. A gente pode até desconsiderar essa cena no futuro. Mas que é danoso, com certeza, que eu concordo contigo, né?
É extremamente danoso, por exemplo, essa falta de preocupação da, digamos assim, de manter uma linha de um personagem. É o que acontece, por exemplo, o Thiago sempre retrata e fica reclamando, mas eu tenho que concordar com ele. O Batman está sendo destruído por cada diretor que está dando. Ah, eu gostaria que o Batman fizesse isso. Ah, eu gostaria que o Batman fizesse aquilo.
Teve uma sorte de que o Nolan colocou uma versão dele de Batman, né? E deu certo, né?
Mas aí não queira comparar a maturidade de um cara que não conhecia quadrinhos e se juntou com uma pessoa que corrigia os roteiros dele, porque o que acontecia? Ele tinha o irmão pra corrigir, ainda tinha o Goiá pra corrigir, então ele tinha muita gente pra ajudar ele.
O Goiá pra botar no lado dos quadrinhos e o irmão pra colocar, pra adaptar pro cinema.
O que tá acontecendo com o seguinte? Da mesma forma que o Thiago teve, eu tinha uma ideia do Batman quando assisti em Batman vs Superman. Quando eu vi ele agora no Esquadrão Suicida, aí eu falei, cara, será que ele ligou tanto o dane-se que agora ele tá passando até por cima de criança? Eu não sei, eu quero entender a mensagem de cada diretor. O que eu fico feliz hoje é o seguinte, é saber que o Geoff Johns já tá metendo o dedo já nos próximos filmes.
Uma coisa que tem que deixar clara, né, pra quem tá ouvindo aqui, pra quem é fã da DC e tá meio puto com os filmes, ou até que quem gostou dos filmes, mas é bom ter uma consciência que o Geoff Johns, que é mais ou menos como se fosse o que é o Kevin Feige pra Marvel, ele vai ser o Kevin Feige da DC, né? O que é o cabeça que controla todos os filmes e tudo mais. É, ele vai ser isso, ele já está sendo isso pro universo DC, só que a partir do filme da Mulher Maravilha, né? Não,
ele escreveu. O Geoff Johns, ele foi roteirista do filme da Mulher Maravilha junto do Alan Hinberg.
Exatamente. Então ele já tem dedo nesse universo. Exceto nos 3 anteriores, no Homem de Aço e no Batman vs Superman, e nesse Esquadrão Suicida. Porque quando ele foi contratado, foi exatamente pós-críticas do Batman vs Superman, né? As pessoas ficaram putas e aí, cara, não, tem que ter... Tá faltando alguém pra controlar. Eu ainda não sei se o Geoff Johns ainda é esse cara das qualidades pra controlar esse universo. Não sei se ele tem o ímpeto e a autoridade que o Kevin Feige tem. Mas conhecimento de quadrinho ele tem.
Ele tem a responsabilidade, mas ele tem autonomia. Eu não sei como é que isso gira dentro da Warner. Hoje todo mundo baba ovo da Marvel com relação a isso. Mas essa autonomia de certas pessoas, de certos nomes que teoricamente eram pequenos dentro da Marvel como um todo e quase inexistente pra Disney, isso só começou, só e somente só, porque teve um puta de um filme que foi o Homem de Ferro 1.
Exato.
A DC, nessa nova fase, não teve. Se continuar assim, tampouco terá. Mas o próximo que tiver, esse cara é quem vai dominar o universo. Porque quando teve, que foi o Nolan, e quando ele foi, sim, chamado para ser supervisor de várias outras coisas, vocês lembram disso, ele foi chamado, e o Jonathan Nolan também foi chamado, exato, não deram a autonomia que eles queriam. E aí ele foi fazer os filmes dele.
Exato, exato. O Geoff Johns, ele assume... A cabeça da DC no cinema.
Presidência da DC Entertainment.
A presidência da DC, meu irmão, é a partir do Mulher Maravilha. Então, se você tá esperando alguma mudança pós feedbacks negativos que o Batman Superman e até o próprio Esquadrão Suicida teve, a gente pode esperar a partir do Mulher Maravilha pra frente, né? Não pra trás, porque aí não tem como. Porque quando as críticas do Batman Superman chegaram, não teve tempo pra alterar alguma coisa do Esquadrão Suicida, porque o Esquadrão Suicida já estava pronto. Eles até tentaram fazer a filmagem.
Já estava sendo alterado, Júlio. Quando foi em fevereiro, quando saiu Deadpool e Deadpool estourou, também, não sei se por coincidência, provavelmente não, começaram também as refilmagens de Esquadrão Suicida. Agora, com a estreia do filme, saiu a informação de que existiam dois cortes diferentes do filme. Um mais sério, que era o que o PH queria ver.
Não necessariamente queria ver. Uhum. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas vá.
E o outro, mais zoeiro, que era mais esse.
Uhum.
Fizeram exibições testes dos dois cortes. E, aparentemente, o que a gente viu na telona foi uma média aritmética dos dois. Por isso que parece que quando você tá vendo o filme...
Tem dois, três
filmes diferentes
ali. Pois é.
E o David Ayer meio que comentou, né? Dizendo que ele ficou meio puto, né? Com isso, né? Porque... Trocou editor durante o filme, mexeram em muita coisa que ele não queria mudar e tudo mais, etc. Enfim.
Quando você queria o PH, queria mais sério e tal. Não, não é que eu não queria mais sério ou mais. Vou colocar galhofa, mas num sentido bacana da palavra, certo? Não é que eu queria mais sério ou mais galhofa. É que eu queria só um dos dois. E eu queria que ele se decidisse. O Deadpool, eu tenho meus problemas com o Deadpool. Eu não gosto do personagem. Eu já não pré-gostava do personagem e tudo mais. Mas eu não posso dizer que o filme está errado. O filme está correto. Pode não ser um estilo que me agrada. Aqui, no Esquadrão Suicida, ele está errado. E ele está errado porque ele começa de um jeito, ele vai pro meio de outro jeito, e no final ele se lembra de quem ele era, mas só que a gente já não acredita mais. Então ele é um filme, eu gosto de falar isso, eu acabo falando isso muitas vezes, mas aqui cabe perfeitamente. Ele é um filme que se sabota. E isso acontece, eu trabalho com clientes, cara, há anos na minha vida. Se eu levar duas opções de uma peça, primeiro, eu já tô desvalorizando meu trabalho, porque eu não sei o que eu quero. Segundo, ele vai pegar o melhor de uma peça, o melhor de outra peça e vai transformar em algo. Esse algo se chama Ornitorrinco, que é exatamente o que é o Esquadrão Suicida, o Ornitorrinco.
O Kevin Feige tá na relação desde 2000, gente. E o cara vem dando resultado desde lá. Porque, vou dar um exemplo pra você. Botaram 4 bilhões, praticamente, 4 bilhões e 100 na mão dele, ele retornou com quase 15 bilhões, cara.
Muito, um retorno muito bom, né, cara?
Caralho. Raciocina isso, cara. Então, o que acontece? Se você pega um profissional, que você chega assim, eu investo 4 bilhões e 100 em você, e você me retorna 15 bilhões, me dá uma diferença entre o faturado e o que foi gasto, 10 bilhões, ou seja, praticamente 260%, esse cara vai ter respaldo pra dizer, tira isso, bota o diretor disso ou cala sua boca. Entendeu? Então imagina agora a pressão que o Johnson deve estar recebendo para fazer esse mesmo trabalho, dentro de uma empresa extremamente complicada que é a Warner.
Aí pegar, tu perguntou ali atrás, né? Assim, mas o Geoff Johns, ele vai ter essa autonomia, essa parada toda? Porque na Warner...
Só ele acertar.
É mais difícil porque tem os acionistas e tudo mais, é tudo decidido assim, né? Com os acionistas, até ele acertar. Porque quando o Kevin Feige acertou, os caras falaram assim, meu irmão, tá contigo, a gente confia o nosso dinheiro em você. Você é que vai trazer o nosso retorno. Então Vai, meu filho. O que tu decidir é nós.
Porque, jura, eles fizeram essa matemática também pro Nolan. Porque, por exemplo, entregaram 585 bilhões pro Nolan, ele retornou...
Milhões.
Mimi, 585 milhões. Bilhões é foda. Aí seria a Petrobras. Uhum. E ele retornou 2 bilhões e 400. Ou seja, ele conseguiu ainda salvar praticamente 1 bilhão e 800. Ele deu, sim, 316%. Um puta número.
A DC, antigamente, a Warner, era fazer um filme por vez sem ter uma ideia de universo.
Isso.
A Marvel foi revolucionária e fez um projeto gigantesco, incrível, que deu muito certo. A gente olhando agora, é fácil acreditar que estaria certo. Mas quando eles falaram, sei lá, 6, 7 anos atrás, que iam fazer um filme dos Vingadores, iam juntar essas estrelas todas, a gente achava que era impossível de um dia acontecer.
Mas ele então, já vem desde 2008, batendo a cabeça.
Mas o que foi que aconteceu? Quando a Warner percebeu que tinha Jorge da Coroa em casa e poderia fazer mergulho com a Marvel, a DC agiu até de uma forma inteligente. Vamos criar aqui meu universo. A DC, enquanto empresa, agiu certa. Qual foi o problema da DC, na minha opinião? Colocou na mão de um sujeito chamado Zack Snyder. O Zack Snyder foi que concebeu esse universo, na minha opinião, errado.
Nem sei se
a culpa foi ser dele, não. Faltou um plano diretor, faltou um cara que chegasse assim, essa aqui é a reta, você anda por cima disso aqui.
Problemas do filme do Snyder não é a direção, cara, são os roteiros dele. Eu acho que ele não tem culpa nisso, não. Mas enfim, voltando aqui pro Esquadrão Suicida, a gente tava falando lá do primeiro ato, né, que ele faz... O primeiro ato é basicamente pra apresentar todos os personagens, né, e eu acho que é uma das melhores coisas do filme, são os personagens, né. A forma que é apresentado bacana, a forma que a gente, talvez a gente não se porte tanto com eles, mas eles são apresentados de uma forma tão, com um grafismo tão bacana, que você, beleza. Só que aí, aquele papo, lembra com o primeiro Vingadores que a gente falou assim, mas não precisa de história, junta todo mundo que vai ser massa, vai a porradaria e tudo mais. Eles fizeram basicamente isso nesse filme, sabe? Junta todo mundo e coloca uma porradaria genérica, vilão de Power Ranger, e vamos nessa, entendeu? Cara, porque a luta final do Esquadrão Suicida é do mesmo nível ou pior do que o do Quarteto Fantástico que a gente viu esse ano aí, cara.
Opa, ainda bem que tu falou isso. A luta final, eu não vou dizer, não é nem que é parecido. É igual o primeiro Quarteto Fantástico.
Exato.
É igual, é a mesma estrutura de luta.
Ah, você tá falando primeiro aquele antigo ou primeiro que a gente viu recente agora?
É, o antigo, primeirão. Uhum. E assim, é o meu estilo, tá? Quando você tem... Eu não gosto disso, é por isso que eu não gostei do Tron, mas enfim. É muito... Não, tô só pra dizer que é muito pessoal, assim, isso não anula se o cara foi certo ou não, mas enfim. Uhum. É muito pessoal o que eu vou falar agora. Eu não gosto quando você tem uma equipe e essa equipe tem um ponto comum. Eu gosto quando você tem uma equipe e ela é dividida. O primeiro Vingadores, né, o primeiro Avengers, você tem um mal apenas, que é aquele buraco que tá saindo das coisas, só que você divide a equipe. Porque não existe muito, assim, não existe muito um conceito de equipe quando tá todo mundo exatamente juntos e atacando de um por vez, entendeu? Acho que o conceito de equipe, em todos os sentidos, militar, estratégico, etc., quando você divide, cada um colhe, em cada um dos seus lados, colhe os louros e vocês juntam pra... repartir e aí todo mundo sair glorioso. Então, o segundo Avengers erra nisso, né? O ponto comum. O primeiro Quarteto Fantástico também, esse Quarteto Fantástico de agora também, e vários outros filmes de herói. Vários outros filmes. Se a gente pegar a estrutura de filme de assalto, o mais legal é que eles só se juntam no final. O Homem-Formiga dá certo por isso, 11 Homens e o Segredo dá certo pra muita gente por isso. Muita gente gosta do Truque de Mestre por conta disso, e não se fala do Missão Impossível, que é o maior filme de assalto de todos aí, na minha opinião. Uhum. Eles se juntam no final e é sorriso e alegria e tudo mais. Essa é a estrutura que deveria ser a estrutura de um time de bad guys. Assalto, roubo, missão de fato suicida.
Os Guardiões, né, pegar? Os Guardiões da Galáxia, né, que tem essa essência aí, né?
Justo. Eles fugindo da cadeia, eles se juntam apenas ao final. Cada um tem a sua missãozinha lá. Esse Esquadrão Suicida, do jeito que ele tá, tira todo mundo e coloca o Lanterna Verde. Temos um filme. Aquilo dali é uma ação do Lanterna Verde.
Aquele vilão, aquela a magia dançando com os raios. Cara, que...
Isso, gente, é ridículo.
Gente, tem umas coisas que são inacreditáveis. Eu gostei da personagem magia antes dela virar essa deusa do Egito que fica dançando no meio do choque, sabe?
Ela
dançando eu gostei, porque ela parecia a Samara lá do Chamado, sabe? Ela meio psicopata, aquele negócio meio...
Concordo mesmo. A primeira operação é assustadora, concordo.
Meio estranho, assustador o negócio,
sujo,
né?
Sujo, sujo.
Massa, massa, massa. Do caralho a personagem. E aí transforma, coloca um irmão genérico e uma vilã que era foda e se transforma numa coisa genérica. Ah, sou super poderosa, se ajoelhe, sabe? Coisa que esses vilões toscos fazem, sabe? Que é, tentar subjugar os entre aspas, mocinhos do filme, sabe? E com coisas toscas. Cara, ela fica dançando, cara. Venham pra mim.
É ridículo.
Gente, é uma das coisas mais bizarras do cinema. A solução disso é mais tosca ainda, porque coloca uma câmera lenta que tu fica com vergonha alheia durante a câmera lenta, sabe? Jogar bomba. E aí a Arlequina joga a arma pro Deadshot e aí, ah, meu Deus.
Não, e mil vezes, né? E mil vezes a mesma cena.
Qual era a motivação da personagem, da antagonista? Por favor.
É a pessoa que tava dormindo há muito tempo.
Angel, a série do Joss Whedon, na quinta temporada apresentou um personagem chamado Illyria, certo? É basicamente o mesmo arco da magia, certo? Ela era uma deusa antiga, demônio, uma bruxa, deusa, demônio antiga, que foi dormir, que adormeceu, era adorada pelos humanos e foi despertada no corpo de uma mortal, amiga do Angel, e a partir daí ela não sabia mais como se portar no mundo atual, porque ninguém mais adorava ela e tal, então ela queria destruir tudo e tal. Só que a Illyria, ela teve desenvolvimento. A personagem, depois que viu que o mundo dela tinha sido devastado, ela tentou começar a compreender o mundo onde ela estava inserida e tentar interagir, de algum modo, com esses seres inferiores que dominaram o mundo. Joss Whedon, lá atrás, quando ele nem sonhava em algum dia chegar perto da Marvel no cinema, fez esse arco da personagem. E hoje, em um filme milionário, não se sabe como fazer isso. E outra coisa, repito, como eu falei naquela minha explanação sobre Esquadrão Suicida, esse tipo de história não combina com o grupo.
Gente, o que é que custa colocar eles para roubar, sei lá, os planos aí do Estado Islâmico, cara?
Se a ideia é colocar o Esquadrão Suicida, porque a gente tem uma eminência de um ataque de metal-humanos, que o vilão tem que ser metal-humano, porque se fosse soldados comuns, não precisava ter um Esquadrão Suicida, entendeu?
Isso.
Tendo o fato de ter a magia como... ou qualquer outro personagem metal-humano. Só que esse... esse exagero de coisas não precisava... Pra esse filme, cara, pra esse filme específico, não precisava algo desse tamanho. Por quê? Porque você pega personagens ordinários, ok, tem um crocodilo, um cara que solta fogo, mas os outros ali são os caras que têm habilidades, entendeu? Pra colocar numa situação que é muito fora do escopo deles ali, sabe, cara? É muito além daqueles personagens. Não combina, cara. Não, parece que são filmes diferentes. Parece que colagens de filmes diferentes, entendeu?
Olha, nós temos o cara do fogo, então vamos ficar assistindo ele lutar. Cara, faz alguma coisa?
Pelo amor de Deus, né, cara?
Alguém faz alguma coisa, dá... Quem tá escrevendo essa bosta, desculpa aí a raiva, mas quem tá escrevendo essa bosta, senta e diz assim, beleza, esse aqui eu resolvi, agora eu vou escrever alguma coisa pra esses outros aqui, esses Zé Mamão aqui, pra dar razão. Eles ficam assistindo, pô, esse cara do fogo é foda mesmo, hein?
Qual foi a participação do Capitão Boomerang no filme? Sem contar a ponta do Flash.
Foi só mandar um bumerangue pra passar rapidamente como se fosse um drone. Só.
Só isso. Não fez nada.
Sem sacanagem. A verdade foi essa.
Eu acho que o papel dele, Siqueira, era tentar incentivar a debandada dos vilões. Só que ele tentou uma, duas vezes e é isso. Não vai dar certo.
O Capitão Bumerangue é membro clássico. É membro clássico da equipe. Só a Arlequina não é membro clássico. Mas, vá lá, tem...
Nas últimas formações tem participado.
Exatamente. Os membros ali, só faltou a Rasa Quarteirão, né?
Mas vamos pensar que...
A magia, membro clássico, pistoleiro...
Mas pessoal, duas coisas me incomodaram no filme. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Os personagens não têm química entre si.
Depende, acho que depende.
Eu não senti química neles. E o outro é o seguinte, quando chegou naquela cena da volta do terceiro ato, em que o Capitão Boomerang corre e depois eles resolvem ajudar o Flag, eu não senti motivação pra eles
Também não. Também
eu
não.
Senti.
Motivação pra ajudar, assim? Ah, me ajudem.
Eu senti. Eu acho que isso aí eles apresentaram direitinho. Eu vou tentar explicar aqui. Tudo bem se vocês não aceitarem, até porque eu tive que procurar pelo em ovo pra conseguir organizar minha ideia sobre isso. É, acho que o ponto de virar... Existem dois líderes no grupo, o líder formal e o líder informal. O líder formal é o designado, que no caso é o Rick Flag. O líder informal é o pistoleiro. E ele nunca se põe como líder, mas só que ele tem a essência de líder. E por isso eu acho que o casting do Will Smith é muito bem colocado nesse sentido. Ele tem carisma pra tal, ele precisa de um filme solo. E eu acho que nos moldes do Deadpool pode dar muito certo. Prosseguindo. Quando o pistoleiro escolhe não matar a Arlequina indo de encontro a conceitos seus, que é no caso ele ser um mercenário, ele ganha o grupo. Então qualquer coisa que ele escolhesse, qualquer coisa que ele seguisse, o grupo iria seguir.
Até porque ele fala que não mata mulher ou criança, né? Não mata.
Uhum. Isso. Então esse é um conceito dele, ponto. Aquela cenazinha, aquela sequência que ele escolhe não matar a Arlequina, ele foi automaticamente definido como líder, as pessoas iriam segui-lo até a morte, porque aquele cara ali tem tanto os conceitos do bem quanto os conceitos do mal que eles precisam.
Sim.
Passou. Durante todo o filme, existe uma baboseira que foi criada, eu não gosto, mas enfim, aconteceu e a gente tem que utilizar isso, que é a baboseira família, amor, romance, perda, ganho, etc. Existe todo um sentimentalismo que foi criado, inclusive com a personagem da Arlequina, que existe Nossa. Uma boa discussão que traz que a todo momento ela tinha certeza que ela era louca. Então quando você tem certeza que é louco, você não é louco, você é são. Então ela tinha a sanidade do que ela sentia pelo Coringa. E isso nos quadrinhos acontece também. O atirador ama a filha dele, tem um sentimento de união muito grande para com a filha dele. O El Diablo também, porque ele mata a mulher, ele mata os filhos, etc. Então ele tem ele tem algo a se resolver. Então quando o Flag coloca lá, há um sentimento amoroso envolvido e que ele pode perder, entre aspas, porque isso não ficou demonstrado tanto, a mulher da vida dele,
sim,
ele ativa os gatilhos que foi meio que estruturado de forma separada nos filmes.
Concordo.
Então esses dois gatilhos, que é tanto do atirador ter ganho a liderança do grupo, quanto do Flag criar uma motivação sentimental, eu acho que aí faz um pouquinho de sentido. A motivação de dentro pra fora. Mas a motivação de fora pra dentro continua ridícula. Só pontuando.
Aí, PH, eu bandido, eu vou arriscar a minha vida pra te ajudar com uma namorada que eu não sei nem quem é.
É
muito pouco pro sacrifício que eles iam fazer, entendeu, cara?
Mas é o momento de redenção dos vilões, entendeu?
Não cola. A cena do bar, que é a cena que há essa união entre eles, ela funciona isoladamente. Mas se você colocar todo o contexto do filme e toda a motivação que os personagens teriam pra tomar aquela decisão ali, ela não funciona.
Sem falar que ela foi toda cortada, hein, Siqueira? Porque tem cenas do trailer do bar que não estão no filme, né?
Isso. E tem outro detalhe, Juras. Se você pegar o final do filme, o final da luta, em que o Rick Flag só falta... Vem cá, me dá um abraço pro pistoleiro.
Puta, cara, merda, ali foi foda.
Tá, então ali, deixa eu só voltar, deixa eu só dar outra perspectiva, tá? Uhum. Eu tô só pra vocês discutirem. Vocês são, sei lá, vocês são vilões, heróis, não importa.
Marginais.
Estão sugando o centro da Terra e vão destruir o planeta. Você tem o mínimo de conhecimento sobre isso, porque o mundo não tá sabendo aquilo ali que tá acontecendo.
Uhum.
Você tem o mínimo de conhecimento do que tá acontecendo. Você dá as costas e vai embora, o mundo vai acabar? Se o mundo vai acabar, foda-se. Eu vou pro meio da putaria. Eu faria isso.
Mas eles são coisa ruim, mano.
Sim, mas o que é... Se eles dessem as costas e fossem embora, eles não seriam nem coisa ruim, nem coisa boa. Eles seriam nada.
PH, pronto, agora você me convenceu. Se ele disser o seguinte, ó pistoleiro, se tu não for me ajudar agora lá, a tua filha vai morrer, cara, porque eles vão destruir o mundo.
Mas é isso que eu tô falando do lance do sentimento. Os gatinhos,
mas eles poderiam ter dado uma motivação de vocês são bandidos, mas vocês têm que salvar as pessoas que vocês gostam lá agora comigo, porque senão vai sobrar pra essas pessoas.
Erinaldo, ele induziu a gente durante o filme todo, com flashbacks e tudo mais, pra exatamente ter essa percepção, entendeu? De que, se eles não tomarem a frente... não forem fazer isso, eles vão perder isso. Aí mostrou os flashbacks do Smith com a filha, não sei o que, tudo mais. Dos outros nem tem muito, é o crocodilo, né? vai perder o quê? O almoço dele.
Enfim, mas isso tudo, eu tive que parar, procurar pelo em ovo e encontrar. Eu entendo perfeitamente quem não aceita, quem não encontra, etc. Até porque, mais uma vez falando, tá errado. Não é nem ruim nem bom, tá errado. Tá errado. É. Porque era pra ter ficado bem claro qual era a motivação deles, qual era o problema, qual era o conflito, né?
Queria colocar aqui uma questão para nossa mesa. Arlequina e Coringa. Primeiro, eu não vejo motivo narrativo para o Coringa ter uma participação tão pesada no filme.
Sim.
Segundo, eu não quero nem entrar no mérito do Jared Leto agora não, certo? Dentro da narrativa, dentro da história que o filme tenta contar, era necessário o Coringa ter uma participação tão grande?
Não. É um negócio totalmente deslocado e parece que foi encaixado pra chamar mais atenção ao filme, sabe? Porque eles não confiavam que esse esquadrão suicida seria o suficiente pra atrair a atenção das pessoas. Teria que ter o Coringa, né? O grande Coringa.
Podia ter aparecido ali no começo e talvez no final. Aquelas aparições no meio não tem nenhum negócio.
Ok. Segundo ponto. Coringa e Arlequina. Ao meu entender, no meu ponto de vista, o romance, entre aspas, foi retratado errado. A gente viu aqui um Coringa quase romântico.
Eu também acho, foi muito tosco, eu diria.
É o contrário, né?
É o contrário.
A origem que eu conheço dos dois personagens, da relação entre os dois personagens, não é muito aquilo que foi mostrado no filme, entendeu? Os dois apaixonados, eu estou aí, eu vou buscar você. Isso pra mim foi muito errado. Talvez eles queriam contar uma outra origem da personagem, de ambos os personagens, tá? Beleza, eu entendo a parada de tentar criar uma outra origem. Mas o Coringa do Jared Leto é tão ruim, ele é tão teatral, ele é tão caricato, ele parece um gangster qualquer, sabe? Um gangster que tem muito poder, sabe? Assim, um cara que tem uma grana, eu dou risada, sabe? Ele dá risadas em situações toscas, sabe?
Pois é muito estranho, Júlio. O caricato, o Jack Nicholson é caricato. Acho que esse nunca é o problema de um personagem quadrinho ser caricato, né? Mas o problema é como ele coloca isso, sabe? O Coringa do Jared Leto tem um grunhido na garganta que, rapaz, tome mel, meu filho. Porque isso ainda é atitude de palhaço, muito menos de louco, entendeu? Tome mel. Vá se tratar desse seu problema no seu pulmão, né? Ele tem que rapidamente ver se tá com embolia pulmonar, alguma coisa desse tipo, porque é até um caso grave.
Ele tá ronronando, né, Pegar? Parece um gato, tá ronronando.
Parece um gato,
né?
Parece um gato.
Ele tá asmático, né? Ele está asmático.
Eu achei estranho porque, assim, ok, vamos tirar esse elefante da sala, sabe? Porque a gente tem um Coringa recente, ok, não tão recente, mas nos últimos anos, que ficou emblemático, que é o Coringa do Heath Ledger, que não é um Coringa. Esse Coringa gangster, o cara é um vilão que tinha princípios ruins, mas era um princípio de, assim, de transformar a paz em caos, sabe? Ele tinha esse conceito, assim, ele tinha objetivos, sabe? Ele tinha uns objetivos claros, sabe? Tudo era muito bem pensado, sabe? Ele disse assim, não, a gente tá precisando de... essa cidade tá precisando de um outro nível de criminoso, sabe? Ele é um cara que pensa além desse toscão, eu vou pras festas, vou aqui, vou ficar sem camisa, mostrando que eu sou fortinho, sabe? Não, o Coringa do Heath Ledger não é esse, é um outro conceito. Foi o conceito que o Nolan pensou pro personagem, beleza, ok.
E não é nenhum conceito, juros, que sim... que tira muito do quadrinho. O Heath Ledger, ele tem uma essência muito própria. E o quadrinho que depois disso foi buscar lá, entendeu?
Exato.
Do Jared Leto, ele é até um pouquinho assim... A proposta dele é interessante, porque é como se fosse o Heath Ledger indo um pouco mais nos quadrinhos. Só que não deram os quadrinhos pro Jared Leto ler, né? Talvez o roteiro tenha escrito até bem. Mas aquela cena dele deitado com as facas... Aquilo ali é pra fazer o quê?
No trailer.
O quadro do Monet ou pra fazer valer dentro do filme? Porque ele sequer utiliza uma faca. Então pra que é aquela cena expondo todas as facas dele?
Pra trailer, PH. Só pra vender trailer, mano. Não, nada mais do que isso.
Juras, tem uma coisa no filme que é interessante. Tem vários momentos o Coringa aparece com figurino diferente do Tarlequina. Retratando fases diferentes do personagem. Tem, inclusive, uma cena na qual ele aparece com o terno. E a Arlequina com a roupa de boba da corte. A roupa isso. clássica
é,
dela.
É o desenho do Alex Ross. Tem um arco do Alex Ross, ele usando aquela roupa. Ela
isso!
Um dos poucos momentos que as pessoas reagiram no cinema, né?
Visualmente aquilo ali foi um espetáculo.
Total.
Visualmente aquilo foi um espetáculo.
E outro, Thiago, lembrando também, que na hora que ela abriu a roupa dela lá no meio do povo lá pra se vestir, também apareceu a roupa clássica dela também.
Não apareceu, é só pra ela escolher lá. Só que aquela coisa, aquilo foi um momento fanservice, foi só pra mostrar a Margot Robbie seminua. Qual foi a utilidade daquilo pra narrativa? Zero. Qual foi a utilidade de você colocar o Coringa tão presente na narrativa? Zero. Ela tem tatuagens no corpo que mostram que ela é propriedade dele. Ela usa uma peça de roupa que indica que ela é propriedade dele.
Uma coleira.
Uma coleira, pelo amor de Deus. Ela é completamente dependente dele, do ponto de vista psicológico. Meu Deus do céu. Até uma cena linda, do ponto de vista plástico, que é a da origem dela.
Porra, é raro pesado, Thiago.
É raro pesado porque nos quadrinhos ela é empurrada pelo Coringa, certo? Mostrando que ele basicamente forçou essa persona nova nela. No filme, ela se joga.
Existe uma grande diferença entre ela se transformar no que ela é, no que a gente viu...
Ela
e o Coringa transformá-la.
Mas aí deixa eu falar uma coisa que eu achei legal que o filme mostrou, certo? Nos quadrinhos, ali tinham produtos químicos que transformaram ela numa maluca. Era difícil você acreditar que a mulher virou maluca porque caiu no tonel de fábrica de tinta. Eles colocaram de uma forma em que ela já estava maluca antes e que foi uma simbologia dela cair na tinta.
Sim,
eu achei interessante aquilo ali. Uma versão mais adulta para você mostrar o que aconteceu nesse mundo real, nesse mundo 3D.
Eu
achei interessante isso daí.
Não, eu não queria cortar você, mas dizendo o seguinte, eu penso diferente. A Arlequina, ela foi levada a isso e seria muito mais ícone ela ser lançada pelo Coringa para mostrar o nível de brutalidade que ele tem com ela e fazer aquela cena que ele vai embora, desiste e volta, seria interessantíssimo do que ela se jogar.
Eu não diria nem ícone não, Gil. Eu diria que a origem da personagem é assim, ela é construída através da violência, sabe? E não foi mostrado isso, ela foi construída através do amor. E aí a gente viu durante o filme inteiro a porra desse romance, entendeu? Que não faz sentido, porque a Arlequina funciona no filme. Pega o filme inteiro, tira tudo do Coringa, a Arlequina funciona perfeitamente, cara. Entendeu?
Toca direito.
Não, e meu problema não é nem o fato dele ter empurrado ou não. É depois ele mergulhar. Ele indo mais uma vez atrás da. Gente, vou dizer aqui: o Geoff Jones, se estiver escutando isso, Geoff Jones, você sabe disso.
Ele embora.
Não é o Coringa que vai atrás da Arlequina.
É a Arlequina.
E de ninguém!
Que vai...
E de ninguém! Ninguém na história dos quadrinhos tem o Coringa no encalque dele. O Coringa é um espírito livre. Ele flerta por todos os lados. Ele não se apega a ninguém. No exato momento que ele se apega, ele não é o Coringa. E o que o Jared Leto entregou não é o Coringa.
Não foi, não funcionou. Não, cara, é com pesar que eu falo isso, porque eu fui pra estreia da porra desse filme, eu fui pra estreia com a camiseta da Warner, que é um estúdio que eu gosto para caralho, não só por causa do universo DC, mas por centenas de franquias fantásticas, de Harry Potter, Matrix e tudo mais, entendeu? Eu gosto muito do estúdio. Na minha prateleira eu tenho, sei lá, 30% da minha prateleira são de coisas da Warner. Então, assim, eu fui porque eu gosto do que o estúdio faz. Mas, cara... Esse tipo de filme, cara, é uma ofensa pro fã de quadrinho. Pra mim, é ofensa, tá? Você que foi ao cinema e curtiu, cara, eu solto fogos pra ti, porque eu queria ter saído do cinema soltando fogos também de alegria, entendeu? Porque eu amo ir ao cinema, e eu vou ao cinema sempre com o objetivo de gostar dos filmes, entendeu? E aí, quando eu saio com esse tipo de conceito, eu vejo personagens com potenciais espetaculares tão mal feitos. O David Ayer, cara, ele não é nada do que foi o diretor que eu vi no Coração de Ferro, entendeu? Não tem nada do David Ayer aqui, entendeu? Parece que foi um diretor qualquer, sabe? Foi um diretor preguiçoso, cenas de ação muito mal feitas, genérica para caralho, cara. Não parecia um filme que custou, sei lá, 150, 200 milhões de dólares, entendeu?
Tem coisa mais legal do que você ter uma equipe, né, Juras?
Exato.
E fazer, cara, uma cena de ação circular. Não existe.
Não tem, cara. Ele faz um shot, que é exatamente pra, pra foto pra divulgar o filme, sabe? Que é quando eles estão invadindo, eles estão próximos a chegar lá na Amanda Waller e eles ficam juntos, assim, meio acuados, sabe?
A série de TV, Legend of Tomorrow, que é uma série fraca, com padrão Arrow, Flash, né? Mas também um orçamento pequeno, ela tem cenas de equipe que foram melhores.
Mas você tá falando uma coisa interessante. O final da primeira temporada do Flash, quando tem o Arrow e o pessoal todo, a câmera passeia dentro da ação dos personagens, é bem divertido. Mais uma vez, desculpa, vamos falar da Marvel aqui. Mas no Vingadores 1, porra, quando tá um lá em cima, outro lá embaixo, aquela emulação de plano-sequência é linda. E na boa, no digital e no 3D, é muito fácil fazer isso. Se tiver 150 milhões, eu faço.
Pegar a Katana, pega. A Katana parece um personagem que saiu de um anime, porque ela tá sempre na posição, sabe, de eu vou atacar, eu sou a oriental que vai atacar.
De todos os personagens, ela é o maior acerto em termos de fidelidade com os quadrinhos.
Mas eu acho que não encaixa nessa equipe, sabe, pra mim.
Literalmente não. Ela aparece do nada. O Rick Flag olha pra ela e diz, pensei que você não ia chegar.
Não, e piora, toda vida que a mulher vai atacar, alguém diz assim, não, segura aí. Ela tá ali, tem uma katana irada, uma que retém alma. Ela, não, pô, katana, não faz isso não, pô.
A Arlequina no final ali, pegando a espada. Gente, que tristeza,
que
gente.
Por que não bota a katana?
Porque a katana não venderia... A katana não venderia action figure como vai vender da Arlequina. Sei lá.
Mas, cara, Gil...
Não?
A Arlequina da Margot Robbie, ela tá excelente na caracterização e nos trejeitos da personagem, tirando quando envolve o Coringa, sabe? Ela tá perfeita. Cara, ela com o pistoleiro, elas estão excelentes, cara. Funcionam muito.
Quando o PH me fez, ele falou o seguinte, sobre o Coringa do Heath Ledger, eu sempre fiquei com medo dele. Todo tempo eu tenho medo daquele Coringa, certo? E o que mais apavora é uma pessoa que não precisa ter nada que prenda ela. Tanto é que ele fala, tem um momento lá que taca fogo no toda aquela quantidade de dinheiro e fala, eu sou uma pessoa simples. Eu só preciso de pólvora, algumas armas e com certeza isso aí pra mim não é nada. Quer dizer, ele queria a bagunça, certo? O outro Coringa tá produzido, usa carro, projeto, protótipo, ele tá dentro de um ambiente extremamente rico, quer dizer, ele é dependente do meio que ele tá fazendo. Então você é um Coringa
tá
que
tá numa festa, gente.
Isso, não é...
Ele então... tá numa festa, numa suíte, eu vivi pra ver o Coringa dentro de uma festa, numa suíte reservada.
Então o que acontece? Enquanto o Heath Ledger, eu vou dizer o seguinte, a Arlequina faria mais jus à paixão pelo Heath Ledger, aquele Coringa maluco.
Heath
Ledger, do que este Coringa que foi apresentado, entendeu? Isso já me começou muito. Outra coisa, você
é
tem
até um... sacanagem comparar, eu nunca mais vou comparar o Jair Leto.
Não dá mais, não tem condição não. Tem que melhorar muito. Vamos ver se vai ter... Eu ainda acredito. Eu sou um brasileiro, ainda acredito. Outra coisa, fazer um filme que tem Coringa e parece o Batman, os dois não trocam uma palavra sequer, isso pra mim me incomodou, cara.
Não, mas aí também era gastar o encontro de Batman e Coringa num filme do Esquadrão Suicida.
Eles já gastaram nesse filme, entendeu? Porque...
Já gastaram.
Porque colocou o Coringa basicamente pra confete, cara. Foi confete o que apareceu esse Coringa.
A sensação foi exatamente o que você falou, Jurandir. Os caras estavam com medo do filme, bota o Coringa pra chamar atenção, faz aquela monte de coisa, monte de ideia, ratinho, presentinho pra galera, assustar todo mundo e vai. Eu acho que foi isso que aconteceu.
É a busca pela salvação.
É que nem você fazer um filme do Guardiões da Galáxia e você enfiar um Homem de Ferro ali, só de easter egg, assim, sabe? Ele aparece, o Tony Stark. Não, porque se ele não aparecer, talvez não funcione esse filme. Não, cara, confia nos personagens aí, cara. Mas o crocodilo é engraçado, cara. Ele traz o humor, sabe? Ele tem uma parada engraçada. Ele não fala meia dúzia de palavras, sabe, cara? Mas ele tem um jeito engraçado. Ou seja, ou você confia na sua equipe e faz o filme melhor sem ficar se prendendo na porra desse Coringa que não faz sentido estar no filme, ou você não faz esse filme, entendeu, cara? Não, pra mim, é um erro. A gente comentou aqui, a origem da Arlequina, a origem do Coringa e a relação deles dois não faz nenhum sentido e é uma afronta pra quem gosta desses personagens, entendeu? Ainda bem que a Margot Robbie, ela conseguiu fazer além disso, né? Além do lado romance dela com o Coringa. Porque aí a gente fala assim, pô, pelo menos ela mandou bem em várias situações. O Coringa não mandou, entendeu? O Coringa fala, eu sou o fodão, sabe? Onde eu chego, as pessoas... Nossa, ele é um rapper que ganhou na Mega Sena, sabe? Assim, parece.
Existem vários quadrinhos, existem vários arcos, várias histórias que o Coringa é supracitado. Ora ele tá morto, ou melhor, ora pensam que ele está morto, ora ele está agindo e ninguém vê. Esse Coringa é foda. E esse Coringa poderia ter sido utilizado no Esquadrão Suicida. Quando, juras, quando tu fala Guardiões da Galáxia, não colocar o Homem de Ferro ou o Capitão América,
yes,
ou o Doutor Estranho, uh-huh, qualquer coisa que seja, é perfeita, cara, comparação perfeita. Porque se você traz o Capitão América ou o Homem de Ferro, ou seja lá quem for, pra dentro do Guardiões da Galáxia, se ele minimamente não dá certo, você não vai salvá-lo, você vai piorá-lo, porque você vai elevar o nível e ele não tá lá em cima pra reter esse nível. Quando você coloca o Coringa dentro do esquadrão, cara, os olhos mudam. E aí você erra o esquadrão, você leva o Coringa. Ó, próximo filme do Batman, pra colocar o Coringa e fazer ele funcionar, vai ser duas vezes mais difícil por terem colocado o Coringa no Esquadrão Suicida.
A gente teve o Batman vs Superman, que teve toda a controvérsia e tudo mais, mas eu acho que é um filme contornável dentro do universo.
Perfeito.
DC, corre, sabe? Pra mim é um filme contornável. Ele se justifica.
Ignora essa porra.
Você pode ignorar, ou você pode contornar situações. Não, agora os personagens estão assim.
E outra, saca a Arlequina, saca o pistoleiro, cria filme solo pra eles, porque dá.
Insere em algum outro filme, uma participação e tudo mais.
Coloca que acho a Arlequina que eles combinam do Batman. Juro, tem um arco lindo da Arlequina que ela quase descobre quem é o Batman. Coisa que excelente, nem o Coringa conseguiu fazer. Coloca agora lá, dá poder pra essa mulher.
Agora
pega o atirador, pega o pistoleiro e dá um filme solo pra ele, porque o Smith sustenta. E pronto, cara. Temos uma nova história sendo contada.
Não, só que esse filme específico, pra esse universo, ele quebra. Ele quebra algumas coisas pro futuro da DC no cinema, sabe? Assim, porque esse Coringa, ok, ele pode mudar a postura dele, sabe? Pode ser, esse filme aqui é deslocado do tempo, sabe? Vamos criar um outro tipo de postura pra esse Coringa. Mas ele já tá maculado com esse Coringa do Heath Ledger. Ele já tá maculado com esse Coringa do Jared Leto, sabe? É difícil mudar. Ele pode até aprimorar um pouco o comportamento dele, sabe? Mas, tipo, a relação dele com o Arlequina tá quebrada no cinema, sabe? Foi feio. Foi horrível o jeito que eles fizeram. O que o Siqueira falou sobre o Batman, cara, é muito pertinente, sabe? E mostra que eles usaram errado a participação do Batman. E era uma participação que poderia até ser excluída. Deixa na cena pós-crédito, que foi legal aparecer ele lá conversando com Amanda Waller.
Bat Fury ali.
Beleza. Eu tô pegando aqui informações, eu quero montar a minha equipe aqui, entendeu? Então, beleza.
Apesar de ser uma cena repetitiva, né?
Repetitiva, mas foi interessante pra mostrar que estão montando o universo. Beleza. Mas esse filme, ele quebra tanto o universo DC que a gente tem que considerar. É horrível falar isso, porque eu comprei esse universo DC desde o início, sabe? E eu disse assim, não, tá certo, tem que fazer mesmo, coloca os caras pra brigar no Batman Superman, bacana a origem do Super-Homem, a gente já viu muito Batman recentemente, então deixa eu fazer depois, esse Esquadrão Suicida vai ser um fôlegozinho, e o cara, esse Esquadrão Suicida, ele foi tipo, o seu tanque de oxigênio tava em 20%, ele deixou em 2%, assim, sabe? De tão desgastante que foi. E aí a gente tem que ficar sempre colocando pro futuro. Não, no futuro vai. Agora vai, sabe? No Mulher Maravilha. Não, a partir do Mulher Maravilha, meu irmão, a parada vai ser completamente diferente. Porque a gente coloca as nossas ânsias e as nossas expectativas e vontades, né? No futuro que a gente quer que acerte. Porque a gente quer que funcione, entendeu? Porque se a gente não se importasse, a gente tava cagando e andando pra esse tipo de coisa, né? Pra esse tipo de filme, sabe? E aí eu vejo que o Esquadrão Suicida, ele peca muito, ele peca demais em tentar dar origem a alguns personagens que são icônicos pra DC, e os caras erram a mão, cara. Os caras podiam fazer tudo muito mais simples, cara, e fizeram o complicado.
O que a DC tá planejando fazer com a Arlequina agora é fazer um filme dela com a participação de apenas heroínas e vilãs do universo DC.
Uhum.
Colocar tipo a Batgirl, colocar tipo a Era Venenosa, que nos quadrinhos a Arlequina e a Era Venenosa têm um relacionamento.
Aham, sim.
Depois do fiasco desse filme aí, a DC vai ser extremamente conservadora.
Só que... com projetos mais arriscados, com certeza.
Peraí, só que tem um detalhe. Dinheiro vai dar. O filme
eu tá acho que o dinheiro não vai ser problema. Não vai ser problema pro Esquadrão Suicida. O dinheiro acho que não vai ser problema.
O dinheiro não vai ser problema. A crítica tá sendo problema. Agora, se a Warner receber um resultado financeiro positivo, aí é outra história. E outra coisa, a última vez que a Warner tentou se guiar
através das críticas, foi justamente com o Esquadrão Suicida quando tentou transformar o Esquadrão Suicida em Deadpool.
É, exatamente. Ah, porra, o Batman Superman foi muito sério. O Esquadrão Suicida não pode ser sério não, cara. Tem que ser divertido, coloca diversão. E aí fizeram um monte de refilmagens. Inclusive, a gente vê, cara, erros de continuidade no filme, cara. Você vê de mudança de take pra outro, você vê que são momentos diferentes que foram filmados. Nossa, aqui.
A montagem desse filme é atroz.
Meu irmão, demitam todos os montadores da DC, cara.
Não, na real é sacanagem falar que esse filme tem uma montagem errada. Isso aí é um problema de hoje, né? Todos os filmes demitam todos os montadores ou então diretores que não sabem filmar correto. O Ayer, ele filma tanto, mas tanto, que tem cena que tem no trailer e não tem no filme.
O filme ele tem pequenos miniclips que, se você for dar uma olhada, dão histórias melhores que a história que está sendo contada no
Concordo.
Filme.
Concordo. Se transformar em uma série de curtas no YouTube, vai fazer muito sucesso.
Pô, vamos dar um exemplo. A apresentação da magia é assustador.
Excelente. Cara, Gil, é excelente.
Assustador a apresentação da magia, cara. Eu falei, pô, legal. Mas quando ela se converteu ao vilão e começou a fazer a dança erótica dela lá, eu falei, gente, o que é isso? A Mulher Maravilha com dois tapas resolvia aquilo, cara.
A Katana
resolvia aquilo.
A Katana cortando gente lá do submundo japonês, pô, daria um negócio legal.
Um Kill Bill da vida.
O Tarantino faria em anime esse momento.
O Batman, do Nolan, ele não custou muita gente, não. Ele criou a linha dele e foi embora e manteve. Ele só teve um problema no meio do projeto, que ele perdeu um artista que ia ser extremamente importante no próximo filme dele. Esse que foi o problema que ele teve, certo? E contornou do jeito que foi. A gente sente a falta do Coringa no terceiro filme do Nolan. Ponto.
Sim.
Esse filme, com todo respeito, parece o seguinte, eu tô quebrado, eu preciso correr atrás. Olha, é aquilo que eu falo. A DC tem que ter muita certeza do que tem que fazer. Quando a gente começa um projeto errado, nós temos dois caminhos distintos. E tem que ser decisório. Ou você para, começa do zero, fazendo tudo, que tem um gasto de tempo e credibilidade, ou você continua nessa linha e vai corrigindo. Quando você vai na linha corrigindo, você tem desgaste emocional, e desgaste profissional e financeiro, vigorosamente, para você conseguir atingir o resultado. E muitas das vezes as ações têm que ser até danosas. Perdendo gente, controlando gente. Então você tem que tomar essa decisão. Assim, são dois caminhos distintos, extremamente difícil. O mais fácil é zerar e começar do zero.
Mas, Didi, me diz uma coisa. O Nolan foi usado em fazer um Coringa diferente dos quadrinhos e foi o maior sucesso. Tudo bem, o ator morreu, não tem mais como ter esse ator de volta.
Mas tem como ter o Coringa.
Pois é, eu vou ter o Coringa de volta.
Porque aquele Coringa pautou os quadrinhos.
Por que que eu tenho que fazer um Coringa totalmente diferente de um outro que eu sei que já vai ser um sucesso? Porque eu não chego com um ator e digo, rapaz, imite lá o Coringa lá do Nolan, porque ficou tão bom.
Que a gente ia reclamar.
Ele até imitou em alguns momentos, sabe, algumas coisas, mas ele não funcionou, porque ele quis dar a originalidade, e aí criou-se toda aquela mística, né, de que o Leto tava... Ah, ele quando entrava no personagem, ninguém se segurava. Meu Deus, ele...
Mas já tem a mítica do próprio Coringa, porque o Jack Palance...
Não, macho...
Ele já falava, quando ele fez, deu problema. Ele até falava que depois que ele terminou, ele não tem problema de briga, entrou e acabou com a confusão toda.
Mas desse, pareceu muito forçadinho, entendeu? Foi muito assim, nossa, olha aí, esse personagem é macabro mesmo, né, gente? Olha que loucura. E, cara, você sabe que não, que ele filmou lá aqueles 3 meses e foi embora, meu, pegou o barco, entendeu? Porque ele tinha que fazer show com a banda dele, entendeu? Ele não ficou com essa piração na cabeça. Ele tinha acabado de ganhar Oscar, mano. Ele tá preocupado com essa porra de Coringa.
É por isso que lá na Comic Con, ele tava com aquela cara de bunda, porque tem cena dele...
Obrigação, né? Foi obrigação de contrato, né, pegar?
Total,
quando ele
total,
assinou assim, total, ó, total. Tem que ir na Comic Con 2016 lá e tudo mais. Ele, nossa, que merda, né? Porque em todos os outros momentos ele não foi, né? Nenhuma outra divulgação
ele
foi.
E ele foi podado. Escolheu ter o Coringa, então faz o seguinte, abraça logo, coloca ele como vilão do filme. Abraça logo no ver. Não coloca só um pouquinho, não. Entendeu? Não existe é meio vilão. Não, ou é vilão ou não é, cara.
Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação. Quando o Loki teve na Comic Con, como foi? Vocês lembram disso?
Não,
Quando o Tom Hiddleston apareceu na Comic Con vestido de Loki, interpretando o personagem, o Hal H foi a loucura.
Macho, é porque sabe fazer o show. E se o filme fosse uma merda, aí beleza, ah, eles fizeram um show, mas o filme foi uma merda. Mas ele, os filmes acabam funcionando. E não é o caso disso aqui, porque se o Coringa tivesse funcionado no filme, a gente estaria falando, porra, que foda, né? O filme não foi lá essas coisas, mas pelo menos o Coringa foi bacana. E aí não foi isso, entendeu?
Coringa, se a gente teve no cinema, certo? Seja em animação, seja em live action. A gente teve o...
César,
a gente teve César Romero.
César Romero, exato.
É o Coringa com o bigode.
Pintado.
É o Joker. É o cara que vai comer a tia do Batman. A gente teve o Jack Nicholson, foi o palhaço. A gente teve o Mark Hamill, que foi o melhor Coringa, que é o Coringa mais equilibrado. Equilibrado naquele ponto de vista de conseguir pegar vários pontos do personagem e colocar ao mesmo tempo.
Na série animada e nos jogos, né?
Na série animada, nos jogos e no filme A Máscara do Fantasma, que foi exibido no cinema dos Estados Unidos.
Pra mim, o Coringa dos jogos e do Heath Ledger são os melhores disparados.
Heath Ledger e agora o Leto. É indiscutível que o Leto é o mais fraco dos cinco.
Thiago, você...
Thiago, ele não é o Coringa. Você é um cara com o cabelo pintado de verde.
Ele não é o Jay, né? Como o cara fala,
ele Mr. Jay. Ele não é o Coringa. Aquele agora, cara ali, pra mim, não é o Coringa.
Mr. Vocês viveram até hoje pra ver o Coringa ser chamado de Mr. Jay.
Mr. Jay.
Quem escreveu? David Ayer, né? É o nome dele?
Não, mas é que tá a rotina. Chama o Coringa de Mr. J nos quadrinhos, nos jogos, nos desenhos.
Sim, a
Harley Quinn. Mas é um apelido que ela dá pro Coringa.
Justo, mas não tem um motivo.
Mas não
é como mundo. É como se a Lívia me chamasse de meu bebezinho, aí tu chega me chamando de meu bebezinho, entendeu?
Entendeu, Thiago? Thiago, minha esposa gosta de me chamar de marido. Você vai me chamar de marido? Não vai.
Caraca, que comparação é essa, Gil?
Não, sério, é sério, eu tô entendendo pra você. É isso que aconteceu com o Coringa, cara. Você deplorou o Coringa, cara. Qualquer um pode chamar de Mr. J, não é isso, cara.
Pensava que o Gil ia falar assim, a minha esposa que me chama de meu chuchuzinho com caramelo.
Não, vou dizer o outro, não vou dizer aqui, né, Lento?
É.
Mas, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou conhecido como marido de Paula. Agora, já começar a me chamar, vem cá, marido, não tem nada a ver, me chamar como Gijo, entendeu? Como Gil, é os meus apelidos.
Giovanni não tem nome, é o marido da Paula.
É, é brincadeira que a pessoa tem, porque no trabalho tem essa pessoa. Mas é um repúdio que me dá ver um personagem extremamente importante pro meu universo da DC ser tratado dessa forma, que foi bravamente defendido por um cara que ninguém acreditava, entendeu, gente? Então é isso que eu tô dizendo pra ti. O que tá me incomodando é... E outra na minha cabeça, pô, será que esse cara é realmente o Coringa ou é o Robin que foi pervertido e virou Coringa? O Coringa ainda está pra existir.
Não, peraí. Vamos
parar. Eles podem inventar isso, hein, pra consertar esse diabo desse Coringa.
Tomara que seja isso e mate ele.
Não, isso seria consertar a cagada com diarreia.
É melhor colocar que é um copycat e deixar a Arlequina mais louca, assim.
Exato.
Do que dizer que é o Jason Todd. Pelo amor de Deus, não faz isso.
Não, você está entendendo que é o Jason Todd.
Para com isso.
Não, eu prefiro pra matar logo
o cara. Porque você pode corrigir e colocar realmente um Coringa foda, entendeu? Já apareceu, caraca, quem é esse cara que tá me copiando aí?
É, mas só que o Jason Todd, ele de todos, ele é o único Coringa que tem propósito, entendeu?
Não, o Jason Todd é o único cara que jamais seria o Coringa. O Tim Drake... Lá no Batman no Batman Beyond, no Batman Futuro, deram um vírus lá que ele encarnou o Coringa, fez uma loucura e tal. O Jason Todd, ele assumiu a identidade antiga do Coringa, que foi do Capuz Vermelho, justamente atrás de vingança contra o Coringa.
Porque
eu tô dizendo. Não faz o menor sentido. Essa teoria maluca nunca fez a menor sentido.
Thiago, desculpa aí, vou discordar de você, porque a Marvel fez. Você viu lá que a turma reclamando do Mandarim, ela fez só um videozinho e falou, o verdadeiro Mandarim não foi apresentado.
Perfeito, Didi.
Peraí,
DC podia fazer um vídeo desse aí, filme, perfeito.
Só que dentro do filme é dito que ele é o Coringa,
Sim, quem te garante que ele é um copycat também, como o...
Não é dito que ele é o Coringa, tá dizendo que ele é o Mr. J. Mr. J, se quer Mr. J, pode ser Mr. Jason, né?
Porra, Lino Jardim! Muito bem!
Olha só, eu sou o Coringa, olha só todas as minhas facas, mas eu vou usar uma
arma. Gente, vamos aqui para as notas para Esquadrão Suicida, começando com o Dr. Erinaldo Dantas.
Doutor Dudu. É, pessoal, assim, eu sou fã dos quadrinhos, todo mundo sabe disso daí, mas, por exemplo, The Walking Dead, eu não gosto do quadrinho The Walking Dead e adoro a série. Então, na hora que você vai adaptar, você não precisa fazer algo igual ao quadrinho, não. Agora, o ideal é que você se inspire num quadrinho pra pegar aquilo que o quadrinho tem de bom. Então, acho que o erro principal do filme foi ter pego só uma ideia de que você junta vilões para missões e ter esquecido todo o resto. Então, se você tivesse feito mais fiel um pouco os quadrinhos, pegar aquilo que o quadrinho tem de bom, e o quadrinho é um quadrinho diferenciado, porque já nos anos 80 ele tinha uma visão cinematográfica das missões, ele podia ter feito um filme mais próximo dos quadrinhos, muito mais barato, muito mais divertido e tinha rendido muito mais dinheiro para o Warner. Então, é o que mais me incomoda. Só que, diferentemente da grande maioria, o terceiro ato é muito decepcionante e é aquilo que a gente guarda do filme. Mas se a gente for pensar bem, o filme começa muito bem. Apesar de ser muito acelerado, ele fez homenagens interessantes da Arlequina usando aquela roupa, do pistoleiro usando a máscara, do Batman naquela cena de perseguição. Então, o filme teve bons momentos no começo e depois se perdeu. Então, em homenagem a esses bons momentos aí, eu dou pro filme um 4,5. Eu sei que talvez eu seja a maior nota da noite de hoje, mas o primeiro ato do filme, no que pese todos os problemas, todos os excessos, eu acho que faz, mesmo a nota sendo baixa, para quem tá me ouvindo, vá ver no cinema, porque eu acho que vale a experiência.
Pega
quem...
uma sessão mais barata, aquela lá.
Não, pega uma sessão mais barata.
Dia promocional.
E se você não tá querendo se decepcionar, na hora que eles formam um grupo e vão pra cidade,
vai embora.
Se levanta e vai embora. Pronto, aí você vai sair com uma experiência maravilhosa.
Giovanni Araújo, nota.
Sou decenalta. Tá difícil, é a minha frase que eu tô dizendo. Desde que saí do filme ontem, eu tô dizendo, tá difícil. Eu tenho que acreditar nos personagens pra investir nesse amor que eu tenho, certo? Vi o Rick Flag, que é um personagem clássico, ser tratado como um péssimo líder. Entra um personagem que nem o Slipknot, que começa do filme, termina, explode a cabeça e vai embora, acabou, ups, não teve. É o Diablo, eu achei interessante. E o Will Smith tendo a preocupação de ser pai, mas, tanto é que a gente lembra mais o Will Smith do que o próprio pistoleiro. Então tem esses problemas que me incomodaram. Agora, o que mais me incomodou foi o Coringa, cara. Não era pra ter feito aquilo. Não. É a mesma coisa quando eu vi a situação daquele mandarim maluco que eu vi no Homem de Ferro. Aquilo eu não acreditei que estavam fazendo aquilo. Falaram-se tanto, disseram que o cara tava imerso, tava fazendo um trabalho.
O trailer, né? O trailer foi foda.
O trailer,
né?
O cara chegando. O trailer, eu senti mais ameaça no trailer que no próprio filme, tá, entendeu? Eu me sentia mais ameaçado no trailer. Então isso foi tirando as minhas notas, foi tirando o valor do filme. Eu sei que tem um trabalho muito grande. O começo foi muito legal, aquela coisa com a apresentação e tal, só que estava me incomodando, porque não parecia uma fórmula nova, parecia que estavam utilizando alguma coisa que já apareceu no passado. E de repente o filme muda e passa para um personagem. Foi criado um personagem de magia que me preocupa. Erinaldo, que é um cara que gosta de Marvel, certo? Ele vai ter um apogeu agora com o Doutor Estranho, certo? Vai ser apresentada a magia do universo Marvel e vai ser impactante. E a magia que foi apresentada no mundo DC, que é muito maior, que eu acho que é uma coisa que tem que existir, é muito maior.
É a dança Macarena.
Que pariu. Muito maior, foi extremamente desvalorizado. Porque a Mulher Maravilha, com dois tapas na cara, resolveu aquele problema. Então, o que acontece, gente? Você vê tudo isso feito, uma expectativa foi gerada, você que sai frustrado, tá? Então, o que eu posso dizer pra você é o seguinte: não tem como dar uma nota mais do que 5, cara. Não dá, não tem como dar.
PH Santos, sua nota, por favor, e suas considerações.
Falei muito mal aqui, né? Mas vou passar um pouquinho a mão, porque tem coisas boas no filme. Eu acho o Pistoleiro um personagem bacana e eu gosto como ele e o Rick Flag têm ali um pouquinho de tensão. Isso me lembra um pouco lá os quadrinhos. Eu gosto de um flertezinho que tem da Arlequina, um passado criado lá pela feiticeira, um passado criado pela magia, onde ela tem um filho com o Coringa. Isso é uma puta de uma referência lá ao Justiça. Eu sei que vocês não gostam, mas enfim. Tem uma referenciazinha que ela tem uma filha de 4 anos que ela esconde do Coringa. Eu acho legal ela ver isso e tal. É uma personagem bacana e de todos, talvez o mais bem escrito, tirando a parte Coringa que tem nela. Eu gosto muito da Arlequina mesmo, assim. Pena que as piadas não funcionam.
Eu gosto da motivação interna do grupo. Eles tinham um problema na mão, e é um problema pré-filme. Como organizar aquele grupo, como untar o grupo. É, por mais que eu tenha que ter procurado, pensado, parado bastante pra pensar. É, pra mim, eu achei um ponto. Eu gostei da cena do pistoleiro não acertar a Arlequina e por aí vai. Então a motivação eu gosto. O primeiro ato do filme é maravilhoso. A identidade visual é linda. O acelerado poderia ter sido a característica principal do filme. Poderia facilmente ter sido um filme de 1h40. E a gente aqui tá discutindo que o filme se passa muito rápido. E como foi legal a gente sair do cinema, passou muito rápido e não sei o quê. Seria fantástico. Focar só em uma missão, melhor ainda. Então, o primeiro ato, eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz no cinema. Eu disse, eu citei, acho que eu bati assim na cadeira pro Arinaldo. Eu disse, pô, agora vai, Arinaldo. E aí não foi, né? Vira pro segundo ato, aí começa a cair. A segunda metade do segundo ato é ridícula, é horrível, é mal encaixado, não vou dizer nem montado, esse filme não tem montagem. Eles pegam as cenas, jogam pra cima, o que caiu é sequência. Vai pro terceiro ato, o começo é terrível. No final eu acho bacaninha, porque eles se lembram lá do primeiro ato, da identidade visual, da velocidade e tudo mais. Mas é muito pouco, sabe? Não vou dizer pra Esquadrão Suicida, não. Eu vou dizer pra DC. É... A Marvel, eu adoro os personagens da Marvel. Mas, cara, a DC me mostrou Crise das Infinitas Terras, Reino do Amanhã, Watchmen, me ajudem aí, Crise Final, Flashpoint.
Flashpoint.
Noite Mais Densa.
Piada Mortal.
Ano 1.
Noite das Corujas também, pode botar também.
Pois é, e por aí vai. E essa mesma empresa que me apresentou tudo isso não consegue dizer o que ela quis ser com esse filme. E ela quis imitar a empresa que passou os anos 90 inteiro tentando imitá-la nos quadrinhos. Então, é realmente... Dá dó. Eu vou mandar até uma carta pra eles, porque realmente dá dó. Mas, enfim, vamos lá. A nota é 5 e eu tô sendo benevolente, porque eu tô procurando, assim como eu passei muito tempo depois que eu saí do filme, eu tô procurando pelo ovo, porque me dá dó o Esquadrão Suicida. Me dá dó.
Tudo bem. Vou dar minha nota aqui para Esquadrão Suicida. Lembrando que eu não conhecia nada dos quadrinhos. Conhecia um personagem ali, um acolá, principalmente por causa dos jogos de videogame. E por causa das séries animadas, que eu assisti alguma coisa na TV. Fui com uma expectativa muito grande, porque... Aí as pessoas falam, né? Mas baixa um pouco a expectativa que talvez tu goste. Não, cara, tem que expectativa. Se você tá querendo assistir uma parada, vai com expectativa, cara. Porque...
E eles não ajudaram, né, Juros?
Sim, não ajudaram, porque tem 50 trailers. Tem um monte de cena que não está no filme, dentro desses trailers. Tem muito vídeo de Instagram, tem muita coisinha que foi feita aí que não está no filme, mas beleza, usaram no material promocional, talvez isso acarrete numa boa bilheteria, mas como experiência cinematográfica não foi bacana, entendeu? Pelo menos pra mim. Começo do filme achei excelente, a apresentação dos personagens, achei as músicas, cara, as músicas do filme são excelentes, todas as músicas do filme são excelentes, pra uma playlist de Spotify, porque no filme em si não funcionou tanto, entendeu? Porque, agora, gente, vai começar, vamos vestir nossas roupas, aí toca Eminem, aí depois... vai começar, eles estão pousando o avião, aí toca Queen. Aí depois, eles estão, vamos apresentar um personagem X, aí toca Creedence. E são músicas que tocam 15 segundos, parece que eles usaram aquele fair use, sabe, assim, de só pode usar menos de 30 segundos, não paga direito, sabe?
Fio do bigode.
Não é possível, cara, os caras subutilizaram uma trilha sonora fantástica. Sabe, enquanto a gente pega um exemplo de um Guardiões da Galáxia, que a música faz sentido estar dentro do filme, porque o cara tá escutando uma fita cassete e ele canta a porra daquela música, então faz sentido a música tá ali. Aqui no Esquadrão Suicida são músicas aleatórias. Músicas aleatórias pra dizer, olha, nós somos descolados, nós assistimos Deadpool, Kingsman e Guardiões e a gente quer colocar aqui no filme, sabe? Porque não é possível. Fizeram um negócio muito estranho. Acho que funcionaria mais se fosse trilha incidental. Ou então que pelo menos ficasse só naquele começo ali, entendeu? Ali, apresentou cada personagem ser uma música diferente? Show. Porque aí você dá personalidade a cada um. Mas apresenta a parada, aí vai começa a explicar as coisas, aí começa a inserir música. E música alta, parece que tava até desnivelada, sabe? Um negócio estranho. A dublagem, tem um lip sync ali na parte final, na chuva. Assim, sabe, que a Margot Robbie, ela tá falando alguma coisa, e você sabe que foi dublado e tá tão mal sincronizado ali, que ela abre a boca e não sai som. sabe? Até depois sair o som.
Jura?
Tem um negócio estranho ali.
Tem um erro, inclusive. Quando sobe a música, eles eliminam total o som do filme. Então não fica nenhum sound effect. Não fica. Ele anda e não tem zoada de passo, tem tiro e não tem zoada de tiro. É um erro, isso é um erro, né? Não é que seja ruim, isso é um erro.
É um erro amador, né, cara? Porque é absurdo você ver saindo de um estúdio como a Warner um filme tão errado desse, de, com coisas técnicas, cara. Cara, assim, beleza. Que fosse ruim no roteiro, que os personagens fossem uma merda e tudo mais, beleza. Mas errar em coisas básicas de cinema, de estamos falando da Meca de Hollywood, onde são os melhores profissionais do cinema, não sei o que se titula, né? Os melhores profissionais do cinema, onde a gente faz filme aqui em, de forma industrial e não erramos. E, cara, esse filme tá cheio de erro. Que galera de faculdade lá na Universidade de Nova York não comete, sabe? É estranho, foi estranho isso. Foi um filme porco que foi ao cinema. Então, eu saí do cinema dando uma nota 4,5, mas eu vou descer a nota, vou dar um 4. 4 de 10. Eu não gostaria de dar essa nota, porque eu sou apaixonado pelo universo DC. Eu fui um dos poucos caras que defendeu o Batman vs Superman nessa internet de Deus aí. E o filme não conseguiu me convencer, o que é triste e lamentável. Siqueira, considerações e nota.
Esquadrão Suicida, apesar de não ser a equipe mais famosa dos quadrinhos, ela é uma das mais tradicionais, porque está aí já há um bom tempo. Ela sempre teve suas versões, teve algumas versões, inclusive, que não tinha exatamente no Esquadrão Suicida, como, por exemplo, na minissérie Vilões Unidos, da Gail Simone, que depois se transformou no Sexteto Secreto, que, apesar de não ter o nome Esquadrão Suicida, tinha alguns personagens, e basicamente é o mesmo objetivo, que é mostrar...
Acaba sendo uma força-tarefa, né?
Mostrar uma equipe de vilões, mais como mercenários do que como qualquer outra coisa. Nesse sentido, eu acho que o Esquadrão Suicida devia ter bebido mais desse Vilões Unidos, mais desse Sexteto Secreto da Gail Simone, se quisesse fazer uma coisa assim mais alegre. Até porque a Gail Simone já tinha escrito o Deadpool, e parte do run dela foi utilizado como guia lá para o roteiro do Ryan Reynolds. Não o run, o modo como o filme foi feito, que foi mais baseado no run Joe Kelly, mas no ritmo das piadas, que era mais parecido com o da Gail Simone. Então, o que eles fizeram aqui? Quiseram fazer um filme do Esquadrão Suicida, utilizando mais ou menos a premissa da época do John Ostrander, que era mais séria, tentando encaixar um clima engraçadinho. Não deu certo, o resultado parece que você está vendo três filmes ao mesmo tempo, às vezes entrando alguns mini-filmes, alguns curtas no decorrer da projeção. A montagem é atroz, o Coringa do Jared Leto não funciona, atrapalhando a Arlequina da Margot Robbie, que poderia funcionar muito melhor sem a presença opressiva daquele Coringa o tempo todo. O Batman, que aparece aqui em 2 minutos, ele sai mais descaracterizado aqui do que foi no Batman vs Superman. Pistoleiro do Will Smith, eles tentam segurar um pouco o filme, porque são os dois atores junto a Margot Robbie que estão querendo realmente... estão dando sangue ali para tentar atuar. O Jay Hernandez, como é o Diablo, foi uma grata surpresa, porque o personagem é um dos poucos que tem realmente um arco dramático bem desenvolvido. Você vê que ele é apresentado, ele tem um conflito para ser redimido, ele se redime e vai. É um personagem é o personagem mais completo ali. Mas quem carrega o filme nas costas
quem
são...
Quem diria, hein?
Quem diria? É o Diablo.
Quem diria, hein, Siqueira?
É o Diablo, pelo amor de Deus. Enquanto isso, o Will Smith tenta segurar o filme com o carisma dele, e se tem uma coisa que o Will Smith tem, é carisma. Se o pessoal da Fox tivesse conseguido levar ele para o Independence Day 2, eu acho que a gente teria com a confirmação do Independence 3 já agora.
Não, não, não. Nem ele salvaria aquele filme.
Salvaria.
Não, 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 não. Mas vamos sair antes de mudar a pauta.
A Viola Davis está genial no filme. A persona cinematográfica dela casa com a persona cinematográfica da Amanda Waller. A persona que ela criou no How to Get Away with Murder, ela encaixa com a figura da Amanda Waller, certo? Foi aquele caso, você juntar a fome com a vontade de comer. O problema é que o roteiro do filme é fraco, a vilã é ridícula, não é só ruim, é ridícula. Não tem motivação, não, você não consegue se... Você não consegue entender o que tá acontecendo, o que é que ela quer, de onde ela veio, pra onde ela quer ir.
coisa básica de storytelling. Você tem que saber o que o seu vilão quer. Você tem que saber o que o seu antagonista quer.
Siqueira, ela tá ali pra fazer uma referência a deuses americanos, nosso querido Neil Gaiman. Quando ela fala que os humanos não nos veneram mais, eles veneram agora as máquinas. É Neil Gaiman, cara.
Que aquela máquina, você não consegue entender o que tá acontecendo ali. É, você tem uma criatura no final, que é aquele irmão dela, que só serve pra ser o brutamonstro pra ser enfrentado ali, que consegue ser mais inútil do que o destruidor no primeiro Thor, o que é difícil.
Siqueira, favor, nota, pelo amor de Deus.
Considerando a montagem atroz, considerando o roteiro sem sentido, considerando os grafismos que não se mantêm, o filme não tem unidade nenhuma, não tem estrutura, não tem nada. Nota 4.
Nós temos uma média 4,5, Jurandir. 4,5.
Cheguei na média, fui na média.
Olha aí, a nota média do Rapadura Cast, 4,5, excelente.
Quem diria eu dei a maior nota, gente? Tá aí, comenta aí embaixo. 7,5, comenta. Eu dei a maior nota. Diz pra não suicida, Brasil.
É a redenção do PH. Esse foi o Rapadura Cast sobre Esquadrão Suicida. Queremos a sua opinião aqui no cinemacomrapadura.com.br ou então nas nossas redes sociais. Você pode mandar lá no @rapadura, lá no Twitter. Manda lá sua opinião lá pra gente, que a gente gosta de acompanhar e dar aquele RT bonito. Se você fala alguma coisa interessante sobre o Rapadura Cast, você pode também seguir a gente nas nossas outras redes sociais, né, que é instagram.com/cinemacomrapadura, @cinemacomrapadura, e o facebook.com/cinemacomrapadura. Lembrando que os nossos perfis pessoais estão na postagem desse podcast, ou se você escuta o Rapadura Cast em algum aplicativo, vai lá na descrição deste episódio e você pode clicar no nome de cada um aqui para seguir nas redes sociais pessoais destes participantes. É isso, até semana que vem, tchau!